Dain.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa de Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Já desde Dallas que ela já...
Eu ri desde que ela... Ela teve aquele papel, por acaso, de excelente desempenho, em o Canyon to Pizza, muito bom. Sim, senhor.
Foi logo a seguir ao senhor que entrega pizzas?
Não tinha grandes falas, mas teve bem, muito bem. Sim, senhor.
Câmara de OnlyFans.
Falar do Dallas é alienar 3/4 do nosso auditório.
Ah, mas se falas de débitas Dallas, já dá para ensinar algumas pessoas. 3.
Das Dallas e arredores, inclusivamente. Não foi só Dallas.
Dá
também.
A minha geografia até
que não foi só Dallas, está muito bom.
Também vendeu-as. Ora bem.
Também elegâncias. Vendeu-as. É tudo.
Ora então, estamos em pré-época pré-época da final da pós-época, que agora vamos. Este ano vai ser uma confusão do caralho. Enfim. Não dá para ver padrão.
Estamos no intermezzo.
Estamos no intermezzo, é isso, intermezzo. Os ingleses gostam de chamar quando há breaks para seleções, estamos no interlull, que é pronto, aquela altura em que a malta não quer saber de nada e nobody really cares. Mas, we care. Então temos calma, antes de chegar ao Mundial de Clubes, vão ser 3 joguinhos muito interessantes, e depois vamos ver se conseguimos fazer mais 1, ou 2, ou 15. Há uma equipa que, não vai, que já não vai participar no Mundial de Clubes, que é o Porto B. Vai participar, ainda não. Talvez no futuro o Porto A e o Porto B possam participar os dois, porque é esse o nosso desígnio. Okay?
Claro.
Vilas Boas 30-31. Mas antes de passarmos à nossa análise da época do Porto B, eu gostava de chamar à antena o nosso enviado especial em espírito ao Jamor, o Sr. Jorge Vassal.
Eu?
Pá, eu garanto que viste mais da final da taça.
O quê? Eu não vi nada, moço.
Tu não viste nada?
Não. Eu tinha aquilo ligado, a televisão ligada, estava a fazer 300 coisas. O que é que eu sei?
E uma delas...
Parecia que estava a jogar o Porto. Até.
Porto B. Não.
Aprecia com
sim, às vezes o Porto A, não vou mentir. Depende.
Então, mas quer dizer, o gajo estava aqui à espera que tu dissesses como é que aquilo foi, foi porrada.
Foi muito. Pois. Aparentemente foi bastante pisado.
Foi pisado.
Nunca ouviste falar daquele. O moço é aqui, com aquele nome, nem sei. É argentino?
Não.
Pisoteado.
É italiano? É italiano, cara.
Então, aquilo parecia que estavam a fazer o lambrusco.
Nada de novo, não é? Com aquele energúmeno, nada de novo.
Não, e é giro que agora aquilo... Enquanto bater... Eu, por acaso, até acho, e queria, desde já, deixar aqui o meu voto de louvor ao senhor, porque eu acho que aquilo é uma evolução pessoal, é um desenvolvimento pessoal assinalável.
Desenvolvimento pessoal e social.
É verdade.
Pessoal? Pessoal? É um pessoal.
Pessoal.
É desenvolvimento, é uma evolução civilizacional até, porque, repara, tá, ele pisou a cabeça do moço, sim. Mas não era uma criança, era um adulto.
Não era ninguém, era paga-bolas, era uma pessoa de cedo.
E fez uma canção sobre isso.
Portanto, eu não sei porque é que é tanta merda.
Eu peço desculpa. E fez o quê, Jorge Bassal?
Uma canção sobre isso. Até há um vídeo na entrada do autocarro deles, eu vou dizer que é isso aqui, a gente pisa na cabeça, isso aqui é coisa. Não sei se é alguma espécie de... Ai, como é que chama aquela merda? Funk brasileiro. Okay. Eu acho horrível que se chame funk. mas aquela, toda aquela coisa.
Está bem, ó, melómano, menos. Mas, sim, mas não sabia que tinha havido essas coisas. Pensava que era tipo let the Italian bodies hit the floor ou qualquer
coisa. Não, eu acho, o único apontamento que eu tenho para dizer é acho espetacular o Benfica queixar-se das arbitragens. Uma coisa que eu não estava no meu calendário. Não estava
what goes around comes around.
O meu sistema de pontos não está.
Com razão,
é espetacular.
Com razão, exatamente. Disse tudo. Quer dizer, eu retuitei o Silva porque eu não vi o lance em questão, aquele eu vi o vídeo, não é? Depois. E lá o suposto anulação do golo, foi? Não vi o golo, nem
uma faltinha. Por uma faltinha, vá, pronto. Enfim. O golo foi normal, mas depois foi invalidado por uma.
Do pouco que eu vi, acho que o Benfica teve por cima 90% do jogo e o Renato Sanches fez o penalti mais estúpido do planeta. Que eu me ri muito, muito, muito. 90 mais 10, que é excelente.
Pois.
Fiquei um bocadinho desiludido, porque aquilo não descambou em batalha campal.
Pois também eu estava à espera disso. Estava mesmo à espera disso e nada.
E irradiado.
Já, se não
tiver. Há um apontamento que eu quero fazer que não achei piada nenhuma. Foi o Presidente da República dizer que foi a melhor final da taça de sempre. Desde que ele é Presidente da República, foi a melhor final de taça de sempre.
Ele ficou lá mais tempo a comer e a beber, caralho. Nada
não, e eu compreendo. Se estavam lá os clubes que o homem gosta, então.
O homem não é do Braga.
Filho, o Braga é a nova académica. Não, pronto.
Tá. Ok, certo.
Ele até pode ser de Celurico. Sei lá, Celurico.
Sim, ele é de Celurico. Ou pelo menos para ali que vem. Celurico de Basto.
Pois não sei.
Clube de cicloturismo de Celurico.
Clube de cicloturismo.
O cicloturismo. Olha, mas gostava só de dar aqui uma palavrinha, porque vi há bocadinho no jornal da noite a falar de incidentes à porta ou na entrada dos adeptos do Sporting.
Não.
E o Sporting.
No Jamor,
entrou,
não.
E não, espera. O Sporting entrou exatamente pelo sítio onde nós, ano passado, entramos. Contra o Sporting entrou pelo outro lado. E nós assistimos ao tipo de controlo apertadíssimo que a polícia faz naquelas circunstâncias, naquele maranhal de gente em que as revistas têm de ser unipessoais e acabam por não acontecer absolutamente nada. E aquilo, ano passado, deu exatamente o mesmo tipo de problema e este ano, aparentemente, repetiu-se porque vai-se continuar a repetir. E quem for ao Jamor e perceber como é que aquilo funciona vai perceber que aquilo vai continuar sempre a acontecer. Todos os anos. Com qualquer equipa que entre por aquele lado e qualquer equipa que esteja a jogar. Por isso, pá, se alguém se quiser alguma vez indignar, já dei para esse peditório, continuo a achar que aquele estádio era muito engraçado para fazer jogos se tivesse condições, não tem.
Been there, done that.
Ora,
só não gosto da t-shirt porque entretanto rasgaram-me na entrada, né?
Não é? Não. Quase ficava ensanguentada com 3 ou 4 espadas, pronto. Mas isso já é outra conversa. Anyway, vamos às coisas que nos interessam. Porto B.
Tenho coisas combinadas, vou ter que ausentar-me
agora. Cala-te, que tu não tens nada combinado, vais ficar aqui até ao fim que te afodes. Temos
o plantel.
Não li, temos que fazer muita coisa.
Temos agora.
Temos um conjunto de, ora deixa cá ver, 37 jogadores, que todos eles participaram, pelo menos num jogo da equipa B. Alguns deles com utilização bastante residual, mas de qualquer maneira temos aqui gente. E como tal, eu gostava de conversar um bocadinho convosco sobre o que é que esta malta andou para aqui a fazer. E vamos começar pelos guarda-redes. Em que temos o Gonçalo Ribeiro com 14 jogos. Aliás, a distribuição dos jogos é interessante. Os guarda-redes, um deles fez 14, o outro fez 10 e o outro que vem da A para a B também faz 10.
Portanto, curiosamente, dá 34.
Curiosamente dá 34, sim, estranhamente. É giro, não é? Este
é uma difíceis.
A matemática do caralho.
Quer dizer,
é toda uma equação diferencial.
Não houve, não.
Não houve. O guarda-redes nunca foi substituído. Aí está a primeira conclusão. Fica aqui.
Durante o jogo, não
é? Tadeia, fazes o favor.
Ora bem, mas Gonçalo, Sr. Silva, ou o Sr. Vassalo, eu estou a acreditar que o Vassalo vai opinar, vai fazer aqui um Interspurs.
O Sr. Vassalo, a única coisa que o Sr. Vassalo, do pouquíssimo que viu, pode dizer do Gonçalo, é que era apontado como o next best thing e aparentemente enterrava muito. Só isso, não consigo dizer mais nada.
Pá, o Gonçalo é capaz de... O Gonçalo... O Jorge Nuno usou
isso,
como next back thing, mas não sabia sequer o nome dele. Disseram-lhe que havia lá o puto que tinha defendendo dele. Usou é isso. Que é muito puto. Ele tem 17 anos. Quer dizer, eu acho que eu vou-me repetir aqui. Né?
Pois, não tem.
O Gonçalo tem 19. Já tem 19.
É igual.
Pá, pronto, são 19 aninhos, tudo bem. Mas
não,
já o Diogo estava a quilómetro. Não, já o Diogo estava a quilómetro com 19.
A maior, por exemplo, há diferenças significativas. Enquanto o gajo com 17 anos vai ao pediatra, o Gonçalo já não vai.
Pois, não.
E eu acho que, tendo em conta o estado em que está o nosso SNS, a malta não liga a estas coisas, porque isto é tudo bola, mas não, isto é importante, é relevante.
Mas então o que é que nós estamos a tirar da época do Gonçalo? Aliás, tanto do Gonçalo como do Diogo, o facto de termos de ter ido buscar o Samuel, e não só porque o Anselmo chegou e disse, mas porquê é que este gajo está aqui encostado e não joga? Vamos lá pôr o gajo a jogar. Mas de qualquer maneira, foi mel na sopa quando o gajo entrou na B, porque deu uma segurança completamente diferente à equipa. Tanto o Gonçalo como o Diogo estavam abaixo do que precisavam.
Isto
é um bom aproveitamento de recursos.
Vamos deixar isto objetivo. Gonçalo, titular, não é? Era o guarda-redes da B.
Começou como titular, pelo menos. Depois o Diogo foi
tudo de meio. Confirmou que... O tipo que saiu depois e teve salvo aqui um tom dela era Ricardo
Silva?
O anterior, sim. Pronto. E o Gonçalo é outro. Que ele é francamente bom e pode evoluir, como tu dizes, estão 19 anos. Não é? Veja-se o Andorinho. Está. Excelente guarda-redes. Para mim, não nível Porto, provavelmente, mas um excelente guarda-redes. Pode evoluir, é verdade. Neste momento, o Gonçalo é muito bom entre os postos, consegue fazer, conseguiu nesses 14 jogos fazer algumas defesas fantásticas. E enterra uma a duas vezes por jogo, mas enterra feio. Muito feio.
Aqueles anos que ele tenta com a bola, com os braços, quando tem de ser com os pés, ali algumas bolas que ele
mete umas bolas lá para dentro.
Certo.
Fez uns golos, pronto. Tem isso de positivo, é um guarda-redes goleador. Qual é a guita? Mas Baroni, porque ele parte à frente e é claramente ultrapassado até pelo Diogo.
E o Diogo, que não é propriamente o gajo mais seguro também, aliás, que eu jogo os pés, por exemplo.
O Diogo é mais novo?
O Diogo é mais velho?
O Diogo é mais velho que o Gonçalo?
O Diogo tem 20.
Sim. Olha, pensei que era mais novo. Deus. Também não vai ao pediatra. Não é na sala de espera do pediatra que eles vão conversar. Mas eu acho que ultrapassou o Gonçalo, inclusivamente. Eu daria vino à época do Diogo, também jogou menos, também deu as suas casas. Baroni,
menos 4 jogos também, não foi assim uma coisa.
Sim. Baroni à época do Gonçalo, os dois ou evoluem muito. Para o próximo ano, ou temos um problema na baliza, a menos que o Samuel classifique-se. E veio ao Samuel, que estava sem jogar há não sei quanto tempo. Vocês, como sabem, se bem se recordam, porque já havia Cavani, isto já desde 1893. Samuel é um moço de que eu gosto, eu acho que ele é muito bom guarda-redes, é um guarda-redes provavelmente nível Cláudio Ramos. Eu ficaria tranquilo se o Diogo Costa sair, se eles forem as minhas opções na baliza. Nenhum deles é nível Diogo, obviamente, mas isso não estamos à espera que aconteça.
Foi exatamente isso que estávamos a conversar no último jogo do campeonato, agora com o Nacional, foi se sair Diogo e ficarmos com Cláudio e Samuel e ajudar a nível financeiro o clube, estamos seguro.
Estamos para servir-nos, até porque eu acho que o Samuel é, efetivamente, não sei se há depois outros problemas, não sei, mas enquanto guarda-redes, eu acho que ele é, efetivamente, capaz de discutir a titularidade com o Cláudio. Sem, e o Cláudio é bom. É, portanto, mas Bahia para os 10 jogos do Samuel, que trouxe à equipa, pela tranquilidade, na minha opinião, ter sido fundamental para termos conseguido manter-nos, mas sobretudo porque voltou a jogar, e isso demonstra alguma disponibilidade dele também, e esteve muito comprometido.
Sim.
Foi muito importante, valeu-nos pontos, e portanto, Bahia para ele, Barani para o Gonçalo, Bino para o Diogo.
É, estou de acordo. O Samuel entrou na altura certa, quando a equipa precisava. Aliás, a equipa já precisava mais cedo, mas mesmo assim, naquela altura,
é
quando
isso. Entrou. A equipa precisava mais cedo e ele não tinha nada para fazer.
Quase literalmente,
então, para fazer os cruzamentos. Portanto,
não. Mas como é que se explica isso? É assim, a mudança do treinador principal ajuda, porque o Anselmo chegou e disse: epá, eu não percebo isto e quero isto a mexer. Agora, a direção desportiva já lá estava, não é? A direção desportiva já conseguiria perceber alguma coisa do que é que estava a passar.
Eu não sei se tem a ver com o jogador, mas aparentemente não é? Não me parece que tenha, olha, tu tens de dar uma perninha na vida lá, não.
Não me acredito que tenha havido esse tipo de abordagem e de nega, não é? Acho pouco provável.
Se houver estúpido, se houve e deixou de haver, ainda bem, pronto.
Bem, mas há uma coisa que trouxe de bom, ou podemos ter reabilitado um ativo importante para a próxima época também, e safou-nos o coiro em várias alturas, que não era o Samuel, estava na baliza, naqueles jogos de feijãozinho no rego, ele safou-nos. Foi um dos gajos importantes na segunda
Sim.
volta
e
na produção. Na manutenção da equipa. Já estou a ver. Calaste também.
E tu também, não é?
Agradeço a ver se o Vassalo diz alguma coisa. Não, não diz nada. Vassalo mesmo não pode.
Hello.
Tá. Ora, é isso tudo. Muito bem. Guarda-redes estão despachados. Então, vamos lá começar por...
Não, posso dizer uma coisa do Samuel.
Podes.
O Samuel era... Eu acho que o Samuel era um daqueles casos... Como é que se chamava o guarda-redes que andou aqui uma porradona de anos?
Cândido.
Bolate.
Aí o Bolate, não, mas esse nem cá estava, esse estava, foi
feito. Pronto. Era podia ter sido uma coisa desse
género. Vamos lá, se era pior. Tu nunca viste o gajo a jogar, caralho. Alguma vez.
Pronto.
Nem eu nem ninguém.
Podia ter sido uma coisa pior. No entanto, não só não fez nenhum tipo de não deu nenhum ataquinho por ir jogar para ver, como entregou-se à tarefa e fez-o bem. No meu entender, isso é Bahia, no meu entender.
E o que se destaca é exatamente o que o Berto disse. Provavelmente recuperaste um tipo que a própria massa adepta usa como arma de arremesso. É bem buscar o Samuel. Ele é bom.
Mas tenho também que dizer.
Se calhar
que
reabilitaste, ou no mínimo, puseste o gajo a jogar e podes dizer agora, quando quiseres empacotar, não, mas repara, nós inclusivamente temos Isso. vídeos que provam que ele tem duas pernas e dois braços, caralho, olha aqui, ele já faz a ver, não lhe aconteceu nada, pelo menos.
O que o Berto falou, não é? É que tu eras a pessoa, o Silva, era a pessoa que o tinha visto jogar e tinha dito que era
mais vezes,
antes
mais
dele vezes. Para o Porto, que era um guarda-redes de
polícia. Ele quando saiu
do Marquezinho,
não é? E o Conceição achou que precisávamos forçosamente ter um outro guarda-redes com alguma experiência. Se bem me recordo, a questão era entre ele e o miúdo, que ainda era mais miúdo à época que do Gil, não é?
O Machado? Tínhamos o Machado?
Não. Sim, não, mas tirando isso, havia ali, compramos um ou compramos outro, ou não sei o quê, Samuel, claramente. E mantém-me.
Ah, sim, era o Andrew. Era o Andrew ou o Samuel?
Certo. Ele é seguro. É seguro, é um bom guarda-redes, está bem ali.
Muito bem. Então, continuamos para a defesa e começamos pelo Felipe. É para devolver,
não
é para ficar.
Não,
vamos aos centrais logo. Até, assim, eu estou a ordenar. Não, eu estava a olhar para isto por número de jogos disputados.
Ah, bem, olha como tu quiseres, bebê.
Então começamos pelo Felipe. 31 jogos. Portanto, foi, se não foi o jogador mais utilizado, só não foi porque o Tiago Andrade começou a por incrível que pareça, o Tiago Andrade pode ter sido os mais minutos, mas teve mais jogos.
Mas em minutos não, pois não?
Minutos o Tiago teve menos, muito provavelmente. Mas ainda assim, eu prefiro contar a entrada em jogo.
Sim, ok.
O Felipe teve 31 jogos.
Sim.
Pica, devolve-se. Ele tem a opção de compra, digo eu. Não sei quanto
sim,
é que será.
Sim, acho que nós estamos a tentar baixá-la para ficar com...
Mas é um Zé Pedro, portanto.
Ah, pois, agora, era isso que eu ia dizer. Agora, entra aqui o fator Zé Pedro, que é... Eu diria, se eu não fosse do tempo do advento de Zé Pedro...
Isso.
Eu diria que, sim, não sei, é importante. Que ele fique, porque ele ainda assim tem um nível de maturidade acima, sobretudo dos que vieram, porque eu acredito que o Gabi pode dar o salto, e portanto é importante que ele fique agora, sem a expectativa, e é importante que isto também fique claro, sem a expectativa de que ele vá ser, a prazo, uma opção para a equipa A. Ele é um jogador, portanto, naquele plantel, naquela equipa, que se não estiver a ocupar o lugar de alguém que queiramos desenvolver, então pode ficar. Exatamente o mesmo que acontece com o Samuel. O Samuel não está a ocupar o lugar do Gonçalo ou do Diogo, porque eu não acho que eles sejam material para lá chegar. Não neste contexto, pelo menos, de desenvolvimento. Se calhar são emprestados e fazem sombras, não sei. Mas ali acho que não. E se for esse caso, então o Filipe é bem-vindo e deve ficar. Agora, eu tenho o advento de Zé Pedro e eu não sei se o Filipe Silva é pior que o Zé Pedro. Não sei. Portanto, acho que sim, que deve ficar e, quem sabe, não acaba a titular da equipa A, porque eu já estou por tudo.
Já aconteceu com um tipo mais ou menos no mesmo nível.
Das amizades que ele tem, se ele for amigo do filho do treinador, pode ser.
Sim, mas agora não. O Zé Pedro agora é mérito dele,
não
é?
Eu não consigo
dizer. Mas o Filipe tem uma diferença em relação ao Zé Pedro. O Zé Pedro, bem ou mal, mas era patrão na equipa. E na defesa.
Sim, está bem. O Zé Pedro tinha mais, quando jogou, tinha mais 3 ou 4 anos do que o Filipe.
Tinha. O Zé Pedro agora tem mais 26.
Pronto, vinha de uma época de subida, de uma época dura no Estrela da Amadora.
Na Liga 3.
Faz
Liga
duas 3. Subidas, não, na 3 e na 2.
Sim.
Estrela.
Sim. Certo.
Portanto, vem com bagagem, não é? Ele não é propriamente virgenzinho naquela divisão.
Mas o Filipe tem um perfil um bocadinho diferente, não é? Portanto, é mais aquele central mais alto, mais de dobra e...
E não tem...
O Gabi é que mandava na defesa.
Ele também não tinha lastro de mandar em defesa de nenhuma, porque nunca tinha mandado, nunca se tinha visto naquelas andanças. Ele próprio.
Sim, talvez.
Porque eu acho que ele jogava a Liga Revelação com o Gil.
Mas ainda que continuemos a ir buscar, eu não conheço a equipa do Sub-19, admito, mas ficando gajos como o António Ribeiro, fica o Luís Gomes, ficando o Filipe Silva, teríamos sempre de ir buscar alguém para o lugar do Gabi, porque continuo a achar que o Gabi já acabou.
Subir
alguém de sub-19 ou então vamos buscar
alguém de sub-19
ou de Bielorrusso qualquer, meu caralho.
Aparentemente, entre o Filipe, o Luís Gomes e o António Ribeiro, dois deles jogaram muitas vezes,
ou três, dependendo de se o Brandão lhe dá a trabadinha outra vez. Muito bem, portanto, foi uma época decente do Filipe.
Daí é para o Filipe, não é como te digo, não é estuado, não foi um tipo que chegasse ali e faz 31 jogos e eu pensei, pá, sim senhor, fomos descobrir esta pérola ao Gil, é subi-lo já, não. Nem já, nem nunca, provavelmente, mas ali está muito bem e dado o nível da equipa, Bahia.
Sim, há ali alguma maturidade a mais do que no resto dos miúdos. Que são miúdos e jogaram com miúdos e mostraram-se com miúdos, e o Filipe não,
um bocadinho assim. Sabe o que fazer.
Com as falhas inerentes a expor-se mais também e a abusar.
Não faz muito bem.
Sim. Até algumas parvoíces, eu lembro de há lá um lance de desconcentração. Foi o penalti, como o penalti do Romano ano passado, que põe a mão na bola na área. O Filipe teve uma partida também, assim, uma travadinha de cabeça. Pá, mas ainda marcou alguns golos. Sim, foi, acho que em geral. Foi uma boa época, não o suficiente para ser estelar, mas foi uma boa época. Para te lixar a cabeça, o próximo defesa é lateral. É o Diniz. Fez 27 jogos. E perdeu o lugar para depois recuperar um bocadinho mais para o fim, ou não, ou andou ali a oscilar um bocadinho com o Moreira.
Não sei se lhe aconteceu alguma coisa ou não.
Sim, mas o João Mário, o João Mário, desculpa, o Diniz, não?
Não, não, é mais defesa que o João Mário.
É mais Rodrigo?
Sim, o Diniz é um defesa direito, claramente. Para mim, não é. Nem sei se na formação não chegou a ser ala, mas.
Eu tenho ideia que ele fez ala até aos sub-19, acho
que
eu tenho certeza.
Aliás, ele fez uma pré-época.
Sim.
Fez um jogo na pré-época e entrou para ala. Até acho eu, mas parece-me um defesa direito relativamente forte na bola parada. É um tipo que pode amadurecer. Se vai ser titular no Futebol Clube do Porto, eu acho que não.
Já tem 20 aninhos também.
É, eu acho que não vai. E eu acho que ele até partia à frente, né?
Uhum.
E foi um dos lugares que nós sentimos necessidade de reforçar. Isso pode dizer alguma coisa dele. Dito isto, não foi obviamente dos piores da equipa, mas isso também não é difícil dada a merda que a gente andou a jogar. Não é difícil, não sou capaz de
dar. Eu dava-lhe um binozinho também,
mas não passa definitivamente muito. Baroni não é definitivamente Baroni, foi só, não foi por ele que nos vimos aflitos.
Sim, mas foi a primeira,
mas também não foi por ele que nos safamos.
É verdade, mas também foi a primeira época a 100% na B.
100% na B,
vai continuar muito provavelmente.
Make or break. Provavelmente, e é isso.
Make or break.
Para mim, deve ser a época que decide o que é que queremos fazer com ele. Se bem que eu também acho que o brasileiro vai continuar, e portanto, nesse caso, me parece que o Diniz vai ter mais banco do que ele gostaria.
Pois, vamos ver se ele consegue ficar ali ou não. Muito bem. E agora, continuamos com o Gabi.
O Gabi teve lesões e caraças e bem nos lixou. É o que tu dizes, é o patrão da defesa. Comete erros de inerentes ao facto de ser um miúdo. Mas já revela uma maturidade assinalável, que é mais ou menos um traço de caráter dos nossos centrais. Diogo Leite, Diogo Queiroz, Vinhas, todos eles revelam maior maturidade.
Certo.
Não sei o que é feito. Revelaram, quando jogaram, maior maturidade do que a idade indicava. O Gabi é bom. Parece-me bom. Acho que tem que subir um patamar. Esteja ou não na equipa A, mas tem que subir um patamar, tem que se provar ao mais alto nível para nós percebermos se podemos ter ali uma opção para a equipa.
Ah, ele morfologicamente não é um Diogo Leite, nem é um...
Não é um central.
Ele, pois, eu não sei se é isso que o vai prejudicar um bocadinho, percebes?
Não tem prejudicado.
Na B, é este nível, não é? Pronto, mas ele joga na seleção, tenho a ver que não sei se é titular na seleção de sub-21, mas vai jogando.
Deve ser.
Pá, tem tudo para conseguir chegar a uma primeira equipa, pelo menos fazer uma pré-época, e com a necessidade que nós temos de defesas centrais, opá, que melhor escolha que podemos ter, que ir buscar um gajo da casa que está cá há não sei quantos anos e que pode dar
trabalho. É verdade. Agora tens os estadios de evolução dos jogadores. Isto, o que acontece é o seguinte: o Gabi pode provavelmente ser o quinto central da
A. Mas aí não joga, mas, não é?
Quer dizer que não joga.
Pois.
E eu não sei até onde é que isso é indicado para ele. Sim, e portanto aqui é uma questão de gestão desportiva. E nós temos muita gente na gestão desportiva.
Olá, Salvores, olá, por aí fora, não
é? E deviam fazer alguma coisa, que é perceber isso, que é perceber com o treinador. Diz, ok, meu amigo, se nós tivermos este lote centrais em que este moço está aqui, ele vai competir, tu achas que ele tem qualidades, ou nós achamos que ele tem qualidades para competir com os outros e eventualmente ganhar o lugar. Então, se ele não jogar é porque não conseguiu, ok, tudo bem, tiramos a nossa relação. Ou ele não vai contar. Ele é uma opção no caso de ter toda a gente castigada e não sei o quê, e aí nós vamos encontrar uma solução para ele ter melhores possibilidades de jogar e se continuar a desenvolver, porque acreditamos que temos aqui um ativo importante. É uma decisão da gestão desportiva. Não tenho nada contra o facto de ele integrar o plantel principal, se as opções forem as que temos hoje.
Certo.
E acho que ele tem todas as condições para lutar Sim, mas lugar,
se fores reforçar com nomes
reforçar, de à grande, e ele depois tiver que ser o gajo que só se o Zé Pedro tiver com 45 de febre que ele pode eventualmente ir ao banco, pá, então encontrei uma solução para ele jogar. Que é importante.
Sim,
de
mas
qualquer maneira, Bahia para a época dele.
Sim, certo. Sim. Quer dizer, apesar de uma época em que toda a defesa esteve abaixo do que todos queríamos, seja porque
a condição for.
Em alturas em que o próprio treinador põe os gajos a jogar a três centrais e depois tira os três centrais e muda outra vez para dois.
Foi muito, muito
caótico.
O Brandão deu uma excelente, espetacular, e espero que no fim desta análise possamos falar disso. Sim. Uma espetacular entrevista ao jogo. Curiosamente fala disso. Fala dessa fase dos três centrais em que ele diz que tem uma explicação que me parece a um tempo racional e estúpida ao mesmo tempo. Ele diz que há dois fatores. O primeiro é a juventude e a inconsistência da defesa, e ele queria criar ali uma linha de cinco e jogar com três centrais para lhes dar maior solidez. E por outro lado, o fator Mora, porque ele tinha o Mora, e tinha, naquela altura em que o Jorge Bertocchini achava que o Mora ia fazer 20 jogos na equipa B, ia fazer 20 jogos na equipa B, e a propósito que me deve um almoço, só para deixar aqui.
Só por aí? Não, tá verdade.
Mas, e tinha o Mora, e portanto precisava dessa solidez cá atrás para libertar o Mora para o desenvolver. 5 jogos. Pronto, está explicado, mas que era de facto foi circunstancial, e foi, porque ele depois não fez isso com esta.
Sim, ele depois voltou
ao contrário do Folha, que de vez em quando que vinha aí e fez muitos jogos assim, o Brandão não fez, de facto fez poucos dessa forma, e depois estabilizou numa linha de 4.
Muito bem. Portanto, Bahia para o Gabi, e temos o Caio, que eu continuo a achar que é not enough. Mas é bem menino para ser titular no Vizela, Chaves, Santa Clara, Moreirense, sei lá eu.
É um lateral com pouca projeção.
Sim. Mas... Não entusiasmou.
Demorou. De facto, teve demorado muito a jogar. Ele que está desde o início da época, não é?
Sim, ele começou quando o Martim se encostou, não é?
Ao contrário
depois
do...
ainda veio o André Lopes. Não, depois ainda veio o André Lopes.
Ele demorou, só para aí na segunda volta é que de facto começaste a ter o Caio. E isso pode ser de facto um sinal porque ele leva o seu tempo e ainda temos coisas para ver dele. Vamos ver na próxima época.
Ok, tem 19 anos ainda, portanto. E vai fazer a segunda época na B, muito provavelmente, sim. A não ser que seja recambiado.
Na verdade será uma e meia, a primeira e meia.
Pois, certo.
Porque só começou a jogar a partir do meio da época, mais coisa menos.
Vamos ver. Continuando, para acelerarmos um bocadinho isto, temos o António Ribeiro e o Luís Gomes, que acho que podemos meter os dois no mesmo pacote, salvo seja.
Sim, para mim, com potenciais diferentes, eu acredito mais no Luís Gomes.
Sim, o António Ribeiro já teria de ter mostrado o nível Gabi, porque começou também a jogar com ele, não é?
Sim.
É um bocado tipo Leite Queiroz, não é?
Pois, mas essa é a minha questão, não é? É a minha questão, porque estás também...
condicionado a olhar para aquilo como Leite Queiroz, não é?
Sim, porque eu também achava que Queiroz tinha muito mais potencial que o Leite, propriamente.
Muito mais. Patrão, líder, não, coisa patrão, rápido, capitão, coisa de tudo.
Ele, não é? O Queiroz e o Leite. Foi completamente ao contrário. Portanto, vai-se ver, estamos enganados, e o Ribeiro, que foi a primeira opção do Brandão, ok? O Luís Gomes fez alguns jogos, ainda assim, foi a opção de vez em quando, mas eu diria com segurança que quando que a dupla era Gabi e Felipe, e se perguntasse ao Brandão, ok, e agora se tens que substituir um desses, quem é o central que metes, ele escolheria sempre o Ribeiro. Eu acho que é Bino para os dois. Talvez esteja um bocado inclinado para o Luís, para ele ser mais novo. Epá,
é um ano mais novo.
Acho que tem uma estampa física. Sim, mas chegou agora. Não,
sim, mas tem ar de miudinho, é alto, é muito alto.
É muito grande, faz coisas engraçadas. Não sei, mas de qualquer maneira nenhum deles também foi, fez assim uma grande época.
Sim.
Acho que se o Filipe sair, o António ou o Gabi, não é? O Ribeiro vai ser a primeira escolha do treinador, portanto tem aí uma época para definir. Isso.
E Moreira?
Bahia. Bahia para o Moreira.
E depois foi perdendo um bocadinho de gás, sinceramente.
Bahia para o Moreira, pela estabilidade que mudou na equipa quando, naquele início de segunda volta, quando os Vanić e os Melichenkas também mudaram, e eu acho que ele foi uma das peças que contribuiu para nós melhorarmos.
Sim, deu solidez, mas depois foi perdendo, acho que perdeu-lhe um bocadinho de gás, sim.
Perdeu um bocadinho de gás e o lugar. Não sei se ele está lesionado.
Pois, não sei como é que ficou até o fim do ano. Ele fez 11 jogos só, mas...
E perdeu lugar para o Diniz agora nos últimos jogos.
Pois, não sei se ele estava tocado também. Tenho ideia que ele não estava ao banco sequer, mas é bem possível. Também devem ter chegado cheios de pica, e ele e o Vonich e por aí fora, e depois começaram-se a estourar um bocadinho.
Pois, claro.
Não sei. De qualquer maneira, é para fazer a segunda época, muito provavelmente. Ele está... Eu não sei se ele foi comprado ou se está só emprestado. Está emprestado, foi emprestado a custo zero. Portanto, deve ter opção de compra, se calhar vamos te dizer. Depende também do William, provavelmente dos jogos. Não sei se há cláusulas daquelas de X jogos feitos por um jogador, obriga a compor.
Não sei. Se...
Mas seria um valor para aproveitar, para ver, pelo menos
possível,
com visão para aí, a médio prazo.
Para percebermos claramente. Pelos jogos que fez, não me parece. Foi importante para a equipa, foi. Se mostrou nível lá, não.
Mas pode ser que uma época inteira dê mais consistência, não é?
Sim, e habituado à equipa e ao campeonato e isso tudo.
Pronto, temos mais 4 defesas. Temos o Martim, que começou a época como titular e depois partiu-se todo. E nunca mais.
Que seria o titular.
Nunca mais calçou. Nunca mais calçou. Aliás, fez a pré-época na A também. E depois nunca mais calçou. Vamos ver na segunda época o que é que vai acontecer. Começa atrás, não é? Diria. Que o Caio cimentou um bocadinho a posição, vamos ver como é que ele lá chega, mas tem competição e não tinha, ou não parecia ter, e neste momento tem. O André Lopes, por exemplo, que também fez meses de jogos, mas acho que claramente não é a opção ainda para isto. É júnior, o André Lopes tem 23 anos, cara. É júnior de cabeça. Não, o André Lopes já tem a sua idadinha, pá, não sei, não chega. Acho que não é suficiente para isto.
Bom jogador, mas não para isto, e acho que o deve deixar prosseguir a sua carreira.
No Feirense, provavelmente, não sei se...
Whatever. Bem-vindo.
Filipe Sousa, que com aquelas opções de meter o Filipe Sousa a fazer defesa de direito, que nunca percebi, porque sempre tinha ouvido dizer que o rapaz era central, mas sempre que o via jogar foi a defesa de direito, vi um puto muito hesitante, sempre com... com algum receio, mas com vontade, mas sempre a medo. Acho que foi atirado aos lobos cedo demais, numa altura em que se calhar precisava de um bocadinho mais de experiência. Pá, não sei. Foi numa altura completamente...
Era preciso.
Ele desapareceu completamente. Ele entrou, ainda fez alguns jogos no início da época e depois foi desaparecendo. E pá, voltou para o sub-19, digo. Mas é mais um exemplo de que...
Onde é importante.
Cuidado com o nome, cuidado com os nomes que vão aparecendo agora, e vamos começando a criar algum hype. E às vezes não chega, ou ainda não. É cedo ainda, claro, para conseguirmos.
E acho que a próxima época vai ser importante para eles.
Nem todos são Neves, nem todos são Moras, que saltam etapas.
Muito poucos são.
E para o último defesa, um rapaz que chegou da Nigéria aqui há uns anos, que é o Zaidu. Que fez 2 jogos na B, eu tinha de falar dele. Não sei.
E maus!
E fraquinhos, sim.
Muito bom tipo, pá. Tem gado de boa gente.
É bom moço, moço. Parece o Chouzo, tu agora dizes o Chouzo a falar do outro.
Pá, sim, boa gente. Acho que é boa gente.
Não viste os jogos dele? Não viste os jogos dele na vez? Se calhar foram
espetáculos. Não vi, mas eu sei que está da balada e... Sabe? Felicidades, meu querido. Tudo de bom para ti, pá.
Epá, quem dera, para ele e para nós.
Não, está mesmo.
Está mesmo?
Está mesmo. Pá, muito, muito, muito. Pá, adorei aquele golo na Luz. Pá, és o maior. Pá, tens cara de ser uma excelente pessoa. Ótimo corredor de fundo. E desejo-te muitas felicidades no atletismo.
Sim, mas não, mas e devemos reconhecer que é um tipo importante em determinada fase das nossas épocas. Fez muitos jogos. Sim,
para brincadeiras,
inclusivamente. Portanto, agora vai, já vai de cada um.
Se sair, ficamos não, com o golo na Luz e com o jogo contra a Juventus, em que mete o Ronaldo no bolso e.
Com excelentes memórias, é o que diz o Vassal. Há de ser muito boa gente, toda a gente gosta dele e nós também gostamos dele. Não chega.
Não chega. Muito bem, vamos para os médios, senão esta parede nunca mais nos mexemos. Domingos Andrade, 30 jogos. Bino. Ou Bahia?
Ah, não. Bahia. Quer dizer,
são 30 jogos.
Dar o que tu quiseres. Não é só serem 30 jogos, ok, bem sei do nível, e portanto se calhar dizer isto não é um elogio, que é um pilar da equipa, se calhar dizer isto desta equipa não é elogiar,
pois, está,
o contrário. Pois talvez, sim,
mas chegou à seleção, foi desceu, agora se esse crescimento chega para um patamar superior dentro do clube, não sei.
Vamos lá ver, é dos poucos jogadores que acaba esta época e disse, sim, não, está num patamar superior aos outros, não é?
Aos outros.
Que há umas semanas quando me perguntavas certo? E num patamar superior ao próprio nível competitivo que o rodeia, provavelmente. Se me, aqui há umas semanas quando me perguntavas, então, mas há aqui alguém que possa saltar? É um dos nomes, não é? Pode saltar o Gabi, pode saltar... Quem é que pode fazer a pré-época? O Domingos, claramente, pode fazer. Mais uma vez, dependendo de quais são as tuas opções. Não é? Qual é o meu lote de centrocampistas? Eu tenho o Vasco, o Alain Varela, três Gabi Veigas, como é que ele se chama?
Time 25.
E não sei quantos, e Richard Coisier.
Não, esse gajo é muito porreiro. Já viste esse gajo jogar? É muito bom jogador esse gajo. Quem me dera que pudesse jogar o gajo.
Richard
Rios, sim. É muito jeitoso esse cara. Muito jeitoso.
Está quase.
O Rios, não, quem está quase é o Veiga, não é?
O Veiga.
Sim.
É disso que estás a falar,
Roberto? Não, eu estou a falar do Rios. O Rios, a primeira vez que vi o gajo jogar pela Colômbia, pá, fiquei a pensar, olha, temos aqui um outro potencial luto.
Diz que é um bocado caro.
Pronto. Não.
Mas os gajos estão, sim. É o Domingos, sim. Entra o Domingos. Entra.
O teu lote é este, o Domingos tem hipótese de disputar e, portanto, lhe ser dada essa oportunidade. Pessoalmente, fico tão satisfeito se o Domingos Andrade chegar a titular do Porto como ficaria se o Bruites fosse. O que acho que é, pá, não, eu gostava que fosse mais do que aquilo, embora ele ainda.
Mas há plantel para ti? Achas que chega para plantel?
Depende de quais são as opções. Se forem as atuais, pois, eu acho que sim. Se forem as atuais, eu acho que sim. Que até pode ter um papel importante em determinadas alturas da época, não é? Se forem francamente melhores, eu acho que ele não vai conseguir e, portanto, agora também acho que não pode ser um jogador âncora na B. Porque isso é destruir-lhe a carreira.
Sim, ele tem 22 anos, ainda tem mais um aninho possível de B. Chegou agora só este ano, ainda pode fazer um ano de B.
E eu acho que ele não
ainda devia. Pode, mas... Pois,
eu acho que ele não devia, aliás, eu no lugar do Domingos só ficaria contente se me dissessem não, porque nós estamos a montar uma equipa que vai ser campeã desta liga. E portanto tu vais dar o salto daqui para uma equipa muito jeitosa que te vai pagar muito bem. Aí talvez. De outra maneira, eu acho que ele já se provou a si, provou a toda a gente, tem capacidade para
mais do que jogar na segunda liga. Foi titularíssimo na equipa.
Ele não vai ficar satisfeito de jogar na segunda liga.
Sim, mas também foi o gajo.
E acho que ele não merece.
Mas também foi o gajo que precisou de ter um Castro ao lado para poder soltar-se um bocadinho e tendo um. Não querendo dizer mal do resto da malta que jogava ao lado, do André Oliveira, por exemplo, que é o gajo que tu sabes que eu gosto bastante. Mas precisou daquele esteio mais defensivo, daquele tipo mais pendular que fica lá atrás, para ele poder soltar um bocadinho e jogar um bocadinho mais box-to-box.
Ele tinha que fazer os dois.
Pois certo, sim.
É? Ele tinha que tapar o miúdo e ainda tentar fazer aquilo.
Aliás, muitos jogos que nós perdemos, ele chegava ao fim dos jogos de rastros. O homem andava a voar de lado para lado a tentar defender ao mesmo tempo que construía e aquilo estava a ser complicado, sim. A entrada do Castro acabou por assentar um bocadinho as pernas do rapaz. Eu perguntei Bino Bahia porque pensei que estavas mais underwhelmed pelo que ele fez. Sinceramente. Eu acho que foi um bom ano. Não é um ano que eu estava à espera que conseguisse mostrar mais para ser direitinho para o Pantaleá.
Eu não tinha nenhuma expectativa, eu não conhecia.
Eu também não. Também não.
Portanto, não sabia o que esperar dali. O que vi leva-me a esta conclusão que te disse. Não é... Para mim, não é o Vasco Sousa.
Não, credo. Eu espero que o Vasco volte bem da lesão, mas isso veremos. Veremos. Muito bem.
Deu-se totalmente recuperado hoje.
Foi?
Sim,
espero
sim.
Que sim. Espero que sim. Espero que faça a Trix atrás da Trix no Mundial de Clubes. Continuando, João Teixeira. O Júnior, portanto. O grandalhão com cabeça de Júnior. Ainda assim, ele conseguiu ser titular, pá. Conseguiu acabar é titular.
O problema do João, para mim, é que eu acho que ele pode ser muito bom. Só não sei se ele sabe isso.
Não estás a ver uma espécie de Filipe Soares ali? Um gajo que vai andar sempre naquela mediania?
Não. Ele ou acaba ou vai... Sim, não quero dizer que vai ser um fora de série, não sei. Mas acho que ele vai fazer uma época, mais uma época na B, e que será decisiva, e que, quando falarmos da entrevista do Brandão, voltaremos aqui, e que, em que ele tem que fazer o step-up. Ele tem que provar as qualidades que, aparentemente, de facto tem. Podem ter uma excelente condição física de poder fazer golos de cabeça e fez, para poder fazer golos de cabeça porque ele é grande. Ele tem muita qualidade técnica, tem muito boa visão de jogo, precisa ter um bocado mais de chispa, precisa de crescer em termos de mentalidade, competitiva, e o próximo ano vai ser decisivo para isso. A mim, vou-lhe dar bem, porque as primeiras vezes que o vi jogar, achei aí a Bahia, claramente, este miúdo tem muitos... Tu vês quando ele toca na bola, não é? Que ele tem qualidade, ele é jogador de futebol. E depois, com a continuação, quando se tu consegues fazer mais do que isso. E pareceu que nunca fez. Portanto, Pino.
Muito bem. Castro.
Bahia, por princípio. A maioria de razão e pela importância que acabou por ter e por tanto Porto que lhes corre daquele suor.
Foi ótimo e foi o final perfeito para a carreira. Perfeito não, o final perfeito teria sido ele a ganhar a Champions, mas isso é outra conversa.
Claro.
Mas foi um final condizente, chegar, voltar para o clube e safar. Para um médio defensivo, safar o clube, pá, é Acho que o rapaz ficou satisfeito. Fiquei com pena não ter ido ver o último jogo, mas vi-o depois no Dragão a receber o aplauso da malta toda. Sempre foi daqueles gajos que nós sempre gostávamos e... Pá, é uma pena, pronto. É mais um. Nunca tendo sido um jogador extraordinário, pá, mas era sempre daqueles que dava tudo e que lutava até ao fim. Portanto, valeu a pena e conseguiu segurar aqueles miúdos. Foi das decisões do Brandão que percebi que a partir de uma certa altura um gajo pensa, pá, não, tem de haver ali um balhote a dar dois berros, ou havendo a hipótese de pormos um velhote ali no meio a dar dois berros, vamos usar isso que é uma arma a nosso favor. Carrying on, Gil Martins, o João Teixeira V2,
que aparentemente
é preferido, não é?
Sim, é preferido porque lá está, é mais consistente, ou seja, embora eu goste mais do João Teixeira porque acho que o João Teixeira pode resolver os jogos, pode ser genial. Acho que o Gil é mais certinho.
Pois.
Mais certinho e por isso preferido. E vamos ver como é que corre este estágio que vai fazer a A.
Uhum.
Mas é o jogador para ficar aqui um ano e ser titular. E agora
querer. É um bocado como o Teixeira, não é? Este ano, este ano make or break, não é? Sim, vamos ver se conseguem jogar os dois juntos também. Podia ser interessante isso.
Acho que sim, com um mais a 8 e outro mais a 10.
E já agora, André Oliveira, que é o meu jogador preferido desta, é o meu jogador preferido desta fornada toda. Acho que é o mais inteligente.
Que vai ser o 6, quero dizer que para mim esse é o grande desafio do Brandão na próxima época. É como é que ele vai agarrar nestes 3 miúdos que têm qualidade e lhes vai incutir o espírito competitivo necessário para eles formarem um meio campo coeso que não seja trucidado pelos Robertos da vida, certo, e pelos nigerianos e afins que lhes vão tentar passar por cima. Eles têm muita qualidade e agora têm que ter o resto para conseguirem segurar aquilo, porque serão eles os titulares. Se não forem eles, vamos ter que andar a comprar gente para fazer aquele lugar. Epá, e não me parece que isso seja boa política.
Sim, concordo.
Mas vivos para todos.
E depois temos aqui... sim, eu diria que todos eles, tirando o Castro, todos estes são corridos a Bino. O Castro Bahia, claramente, e o resto corrido a Bino. E agora temos um Baroni de meio campo, que nem tu consegues dar outra coisa, que é o Rodrigo.
Pois não, sim. Não dá, olha, não dá.
Não dá, até por uma questão de mentalidade,
não
é?
Não, não, e para além de que, quer dizer, eu nem lhe vou dar Baroni, porque eu não lhe posso dar nada, um gajo que faz 5 jogos. Não.
Faz quantos?
5. Quantos jogos é que fez o Rodrigo na B?
Peraí, que Rodrigo é que estamos a falar?
Do Mora!
Não, o Mora fez 5, eu estava a falar do Fernando, bebê.
Baroni, naturalmente.
Eu estava a falar do Fernando.
O jogador da B é péssimo.
Estava a falar do Fernando. É isso.
Até o Vassal tem nota para dar esse gajo, caralho.
Muito bem, Vassal. Não, estava a falar do Fernando. O Fernando fez 18 jogos. É que nem parece. É que nem parece que fez 18 jogos.
Perdeu. Não, e perdeu.
Só fez 800 minutos, mas 18 jogos.
Há uma parte da época em que ele acaba por ser relevante. Olha, nessa história dos três centrais, quando foi tentado ali a sair do central.
Sim.
Que eu até pensei, ui, olha, era uma Anselmi premonition, estás a ver? Isso. E eu pensei, talvez, mas houve uma fase da época passada em que eu acreditei no Rodrigo, achei que yes, o gajo soltou-se e agora esta qualidade de passe misturada com esta vontade de jogar à bola, boa, vai ser o jogador que pode ser. Afinal, não, foi, era metafetaminas ou uma merda assim que ele tinha bebido há épocas. Ele deixou a droga e voltou a ser mol, preguiçoso.
Não, é isso, mol, pachorrente.
Só não quer jogar à bola, vou fazer outra coisa. Mas também acho que não deve ficar mais.
Não, concordo.
Está visto?
Não, portanto, não faz sentido, não faz sentido. Muito bem.
Fora de série, noutro sítio qualquer, aqui já acabou.
Bom, isso, mora, pá, pronto, 5 jogos, plataforma de salto para A e vamos ver se fica este ano. Ou se fica para o ano?
Não sei. Na B. Se vai fazer mais jogos na B.
Não.
Estou capaz de apostar contigo.
Queres apostar? Mais um almoço?
É?
Se for para... Não, é. O problema é que se o Mora sai, pode ir para a B, mas não é cá. E pode ir para outra B. E custar-me-ia muito. Mas...
Eu também não sei, eu digo já.
O Mora... Eu só não percebo porque fez 5 jogos.
Pá, porque para me dar esperança, eu tinha até esperança de alguma coisa. Devia ter apostado 5, caralho. Se eu apostasse 5 jogos só. Se eu te pagar um quarto de almoço, não? 3 quartos de almoço?
3 quartos.
Isso. Ora bem, temos Tiago Silva e Bernardo Lima, que jogaram 27 e 5 minutos, respectivamente. Portanto.
Acho que o Bernardo vai ser jogador da B, vai fazer o seu primeiro ano na B no próximo ano. Fico muito curioso para ver o que é que vem dali, se vai chegar a surpresa.
O Tiago ainda tem 16 ou 17, ainda é muito miúdo.
Não estive, mas o Bernardo percebe que tem já alguma. Já vem com algum lastro, deixa ver o que é que é.
Primeiro CTB, depois pode ir para a equipa B. Primeiro CTB, depois B. Essa é só letra disto. Ora bem, vamos para os avançados. Tiago. Acho que é um Bahia claríssimo para o Tiago.
Bahia claríssimo e inesperado.
Inesperado, sim.
Confiava, dava para perceber o talento que havia no miúdo. Eu apostaria, olha, se tens apostado um almoço comigo, eu teria apostado que o Gonçalo ia ser dono daquele lugar.
Era o que eu ia dizer, ele foi o Gonçalo que eu gostava que tivesse sido. Sim, e o Gonçalo acabou por ser o Tiago que eu pensava que ia ser.
Mas o Gonçalo também se pagou e teve fora.
Sim, mas ainda assim o regresso foi muito episódico, depois foi muito inconsciente o regresso.
Mas o Thiago encontrou lugar e lá está, mais um que eu acho que pode muito bem fazer para épocas e percebermos o que é que o Mr. Anselmi acha daquilo, porque é diferente. É diferente. E, ao contrário do que aconteceu, eu diria, com 90% dos outros miúdos, ele cresceu efetivamente em competição. Cresceu. Uhum. É mais competitivo. Não parece um júnior. Quando as coisas começam a sair muito bem, também se estica, exagera.
Mais um calcanhazinho para aqui, mais um calcanhazinho para ali.
Vai ser espetacular isto, e de facto seria, mas não vai passar. Não vai passar. E precisa de fazer esse resto de evolução. Mas cresceu nitidamente, e fez uma excelente época. E se for-nos à grande, veio.
É o gajo mais parecido, isto pode ser heresia, mas é o gajo mais parecido com o Chico que temos na B, neste momento. Com as devidas diferenças de maturação.
Não é só isso. Chico é completamente repentista e rápido.
Pois é, por isso.
O Thiago é um bocadinho menos, na minha opinião. Tecnicamente até é capaz de ser mais evoluído, não é?
Tem uns pezinhos
mas,
que...
Não é, sim. Mas não é tão rápido, por exemplo.
Mas tem um drible muito, muito curto, muito interessante. Verdade. Sim,
sim, e tem boa visão de jogo e passa bem. E taticamente parece melhor até do que o Chico quando chegou àquele patamar. Okay?
Sim, é mais parecia mais cru o Chico quando vinha.
Sim, e ele é mais consciente. Portanto, vamos ver. Ele deveria ter mais uma época de B, não sei se vai ter, se vai saltar já. Também mais uma vez, direção
de pesquisa tem que olhar. Pode depender um bocadinho o que é que a IA vai ficar também, se fica um gajo como o Borges, por exemplo, ou se não fica, ele certo. Pode ser que tenha lugar.
Certo. Certo.
Portanto, continuando, Candé, mais um júnior, com cabeça de júnior e a jogar como júnior.
Baroni.
Pela expectativa que tu tinhas também.
Que aquele gajo pode ser. Eu ainda acho que pode ser. Pode ser. Talvez, de facto, tenha sido uma responsabilidade demasiado grande para ele ser a única opção que havia, de facto, no início da época, não é? E, portanto, tinha que jogar e era ele que se pediam golos.
Certo.
Mas eu esperava que ele estivesse empregado, até porque ele vinha com meio ano de equipa B já, com Folha. E só foi decidir efetivamente importante, muito esporadicamente, e eu esperava muito mais dele. Continuo à espera, e acho que ele, para o ano, tem que fazer mais uma época ali.
Sim.
E espero que consiga evoluir a esse nível, ou seja, que deixe de pensar como um jogo.
Vamos ver, vai ter de ficar ali mais um ano, não acredito que tenha capacidade neste momento de discutir o que é que seja na IA, ainda que nós tenhamos, pelo menos, vamos ter... Talvez o Navarro, a voltada de empréstimo.
Não, o Navarro tem cláusula obrigatória.
Também o Itinha tinha.
Pois, está bem.
Não sei. Okay. Deixa ver. Mas tem Gulo lá à frente, tem gente. Tem gente.
Não seja,
tem Vonitos. Tem Vonitos.
É isso. Se não houver mais gente à frente, então nós temos que comprar alguém para ficar à frente.
Exatamente.
É isso. Neste caso, não.
Não, também não. Concordo contigo. Gonçalo
fala. Não, pela expectativa, né? Coitado, não é para tramada, mas também nunca conseguiu.
Sim. Ser tão a lesão não explica tudo. A lesão não explica tudo, mas condiciona muito a progressão de um puto, né?
Sim, é isso. É isso.
Porque ele já tinha experiência da A, portanto, ele já jogou na A. Jogou, de facto, não andou aos treinos. Ele, de facto, fez um ou dois joguinhos já para a. Já chegou a esse patamar e se calhar a expectativa também estava um bocadinho mais alta, a lesão depois
talvez
pariu-lhe a
posição. Acho que vai ser uma peça importante na próxima.
Eu dou-lhe o Bino só mesmo pela expectativa do que é que pode vir a ser. Marcos, não sei o que é que está cá a fazer. Não sei o que é que está cá a fazer. Sempre
não sabes tu, não sei eu, não sabe ele.
Não percebo. Não sei como é que este gajo da cá está, sinceramente. E nada contra ele, percebes? Não está no seguinte.
Fez uma excelente época. Na época seguinte já não devia lá estar, porque evidentemente era uma decisão que tinha que ser tomada na altura, não é? Ele chegou e provou a sua qualidade. Ele, provou porque é que ele estava. Só que é isto que eu sou. E alguém tinha que ter decidido, opá, isso chega para tu fazeres plantel na A, isso não chega, xau, obrigado. Se prossegue.
Sim.
Há mais 2 anos do que devia, obviamente, neste, e o ano passado ainda foi importante, obviamente, neste. Pá, deve ser muito difícil até para ele. Portanto, eu espero que alguém ainda se lembre do Marcos, do Marcos a sério, e espero que o deixem ir ter com essas pessoas que se lembram dele e que o acarinharão para ele poder continuar a ter uma carreira. Sim. Em último caso, mandem-me para a feira que a gente recebe de braços abertos. Agora acho que ele vai continuar a ajudar frustradíssimo se continuar naquele nível.
Não acredito.
Já não é só na B do Porto.
Ou seja, se estás a dizer que se ele for para os Chaves é igual.
Já se tiver de facto um projeto de subida, não é igual.
Ah, ok. Certo. Pronto. Se for para Leixões, uma coisa se qualquer Leixões, deste
não vai. É melhor não ir.
Mais vale ir para a Grécia ou para a Dinamarca, sim, ou qualquer merda. E...
Para o Chipre, ok.
Ok. Concordo. Alarcón. Este é dos poucos que eu acho que tem pedalada para cá.
Ah. Claro.
Este tem pedalada para.
Agora, não sei, ele tem pedalada, não sei se tem corpo. Porque o homem passa metade da época no estaleiro.
Parece um bocadinho cristal também. Mas há ali talento. Há talento,
há
capacidade com bola, sabe o que fazer.
Maturidade, tudo. E acho que sim, que deve ser uma opção na A, pelo menos para tempo.
Mas não vai fazer agora estágio até ao Mundial de Clubes. Está lesionado?
Já voltou.
Ah, já voltou?
Ele e o Vanich voltaram ontem, ou hoje.
Ah, isso é bom. Não sabia.
Os nossos avançados vão todos com o caralho.
Pois, o Samu vai para a Espanha.
Para a Espanha, o Goulart ir para a Turquia. Portanto, só fica o Namaz.
Pronto, mas então... E mesmo assim o Namaz continua na minha.
Não, o Namaz fica porque decidiu que não ia.
Aí ele decidiu que não ia aos Camarões?
Sim, ele foi convocado, mas já foi convocado fora do tempo. Ele preferia ficar para fazer o estado do Mundial.
Porque é o único que está cá e vai tentar depois. Bem. Certo. Pronto, mas então se o Alarcón já voltou, pode ser que tenha alguma hipótese. Ainda assim, é para
época. Voltou ele e o Vanich. É para época, claro. Se não tiver todo de partida, é para época.
Exatamente. Melnichenko.
Epá, eu acho que Melnichenko vai fazer uma meia temporada na vida.
E depois salta para A?
E depois salta para A, porque ele é muito bom. Foda-se, ele é muito bom. Quer dizer, também tem que entrar na cabeça do moço, né? Porque será que ele é biológico? Ele é biológico. Oh, caralho. Mas é de uma potência. Que idade é que tem esse cara?
Tem 18.
Mas é uma potência. É uma besta e vai continuar a crescer.
Mas vai, e inchar.
O gajo trabalhado é o
Jokeres.
Fisicamente é o Jokeres. É o Jokeres, não é?
Podemos fazer dele um Jokeres? Podemos. Exatamente.
Com mais 6 anos em cima? Foda-se, então não é? Já é.
Há muito potencial. Há muito potencial.
Há muito potencial. Por isso é que eu acho que, como vai descer um espírito no Brandão. E ele vai desenvolvê-lo à toa e o Anselmo vai dizer a mãe, foda-se, para o caralho, eu quero este gajo. Quero que tome lá o Samu, vai o Samu jogar para aí.
Sim, mas tem de ser trabalhado, tem de jogar, tem de ganhar calo, tem de ganhar experiência, tem de aprender.
Sempre,
sim.
Decidam qual é o lugar dele. Se ele vai jogar na aula, se ele vai jogar no meio, decidam qual é o lugar dele. Mas ele tem que jogar sempre.
Ó, Vassal, tu tens de ver este gajo a jogar, mas tu já viste o puto a jogar, o Belo Rosso?
O Melnichenko?
Tem.
Sim, um bocadinho.
Tu tens de...
Tem.
Há ali muito talento, há ali muito potencial.
Eu não sei.
Faz muita merda.
Vocês claro que viram os jogos todos e as coisas todas, mas eu acho que aqueles dois que vieram, o Vonich e o Melnichenko, onde passar por lá, não é?
O Vonich, não sei. O Vonich foi uma rolha certa, na altura certa, foi o Tony Martínez que chegou ali e encostava a bola para dentro, quando tu não tinhas ninguém
com
a bola
para dentro. O Alarcón aparentemente subiu mesmo já, pá. Parece que já é mesmo...
Mas é merecido.
Já integra merecido. Mesmo a...
Agora deixa ver se joga, né? Depois vamos ver se joga. Mas isso, meu amigo, é
mal
treinador, mão dele. Isso aí, tudo bem. Mas ao menos acho que é
merecido. Espero que haja muitas e boas opções para ele jogar.
Certo, era bom sinal.
Era bom sinal, não é?
Então,
que há uma coisa que nós também temos que ver, por exemplo, mesmo no caso da Arcon, mas isto também serve para o Domingos, por exemplo, que é o teu entorno é importante. É importante. E eu quero muito ver o Alarcón, e também o Domingos, mas sobretudo o Alarcón, jogar com os jogadores melhores. Mais maduros, mais a sério, não é? Quero ver o Alarcón jogar com o Mora, e com o Eustáquio, e com o Samu, percebes? Numa equipa mais evoluída, porque isso também vai trazer o melhor dele, não é?
Claro. Esperemos que sim.
Tem que decidir menos coisas sozinho, por exemplo. Ou então pode decidir mais coisas sozinho porque tem um contexto para fazer. Não sei. Acho que ele vai melhorar também.
Espero que sim. Continuando. Rui Monteiro. Fim da carreira? Da carreira no Porto B. No Porto B. No Porto.
No Porto. Chega. Isto é para aí a terceira época que o Rui faz. Na época anterior, sim, na última do Folha, ainda fez uma série de jogos e não sei o quê. Mas eu, honestamente, também nunca vi ali muito mais do que o Jaiminho do Rival. Entendes? Pronto. Extremo que pode ser interessante, pode até fazer uma carreira interessante em equipas média-baixa da Primeira Liga. Vai ter muito mercado em Chipre, provavelmente, mas nunca vai ser material para. Eu acho que não vai.
Vai ser daqueles.
Daqui a uns anos.
Daqui a uns anos eu vou dizer: olha, lembras-te do Rui Monteiro? Lembro. Ah, pronto, esse gajo joga na 4ª Divisão da Sibéria ou qualquer merda que já está independente. E pronto. E vamos olhar para trás. Muito bem, Vonich. O Vonich tem 12 jogos, 980 minutos e 7 golos. É o melhor marcador da equipa.
Sim.
Está tudo dito. Eu continuo a achar que ele não é extraordinário.
Não. É o melhor marcador da equipa, é o melhor marcador da equipa e falhou a banda golos.
Por ser estúpido. Mas certo. Eu vejo um Tony ali. Eu olho para aquele e não consigo ver outra coisa que não o Tony Martínez. Um gajo que olha para a baliza e diz, então agora vou chutar. Mas às vezes, agora vou inventar um bocadinho.
Ele é um tipo menos físico que o Tony Martínez. É um tipo mais maduro que o resto da equipa toda junto. E não é só pela idade, certo?
Tem 21, porra, não é assim.
Certo, não é por isso. Porque é mesmo.
Certo.
E tem algumas qualidades muito interessantes e eu acho que já não são muito vulgares. Ele é mesmo muito oportunista, estás a ver?
O cheirinho, está.
Sim,
o gajo vai falhar.
Ali que fazem lembrar o Domingos sem jeitinho. Pronto, não é?
E de barba. Mas
o problema é que ninguém lhe disse que ele não tem jeito, caralho. Quer dizer, pô, tu jogas na 4ª Divisão ou vamos? Não faças isso, foda-se.
Olá, Tiquinho.
Chuta para a baliza.
Olá, Tiquinho.
Chuta para a baliza. Agora, o problema é que em 10 vezes o gajo consegue fazer aquilo duas. E toda a gente, uau, foda-se, espetacular. Epá, não. As outras coisas são importantes.
Mas não achas, mas não
se
achas
explicar que... isto, ele pode ser muito útil. Muito útil, até em contexto de porque é um avançado diferente, não é? Que, se ele jogasse na rua connosco, é o gajo que fica à mama.
E marcas?
E não fica à mama, porque ele anda lá a correr, é dizer-lhe, não, fica ali, deixa-te estar. Não estragues, fica ali. Porque tu vais descobrir onde é que a bola cai e vais fazer gol.
Eu sou-te muito sincero. Eu acho que esse gajo a jogar uma época inteira com a equipa a trabalhar em condições, com uma equipa bem estruturada a trabalhar em condições, esse gajo é menino para ser melhor marcador. É menino para ser melhor marcador da segunda liga.
E dar o salto. Não para a equipa A do Porto, dar um salto muito significativo na carreira dele.
E vai ter ali o Hulk e Schenka ali ao lado a partir tudo e a assistir. Pronto.
Pois, vamos ver.
Aparece
o Brandão acha que não podem jogar os dois.
Mas o Brandão ainda pode ser que aprenda. Muito bem, Caicedo. Desde que começou a jogar, eu tenho de ver o puto, pá. Sinceramente.
E nós ainda voltaremos a falar de Brian Caicedo muitas vezes.
Ele quando chegou estava muito verdinho e notava-se muito verde, com muita vontade, mas muito pouca cabeça. Mais para o fim.
Passou muito tempo no sub-19.
Mas começou a.
E fez muito bem. nesta segunda vida na B, não é? Agora, porque acho que é o ano passado.
Sim.
Nesta segunda vida na B, nesta segunda volta, é um jogador diferente.
Ele para tem 18 ainda!
Físicos, sim, em termos físicos é assombroso. Que
arranque, potência de arranque, força.
Foda-se, este gajo deve ter andado com o mesmo PT do Namaz, caralho, do teu corpo, que é um disparate. E eu acho que nós vamos falar muitas vezes do Caicedo. Espero que ele faça o ano inteiro na B, porque tenho muita curiosidade.
Mandamos o Tiago lá.
Espera aí. Fugiu. Viste?
Mas acertaste.
Escrito neste mundo.
Pronto, amarelo para o Godinho. Pronto, esquece.
Pisei o gajo, chamei o VAR.
O lugar do Tiago? Ou do Alarcón?
Pronto. Exato. Mais provavelmente do Alarcón. É um extremo muito vertical, mas que consegue fazer as duas coisas. Agora deixa ver como é que está a capacidade de decisão dele, que, porque isso ainda não conseguimos ver muito bem. Mas surpreendeu-me nesta muito, última fase.
Também a mim. Porque eu sempre que vi o gajo, pode sair alguma coisa daqui. Pode mesmo. E das primeiras vezes que o vi a jogar, pareceu-me sempre muito verdinho, muito, com muita fome, demasiada vontade. Diga, pá, calma. Percebe um bocadinho o ambiente, look around e vê onde é que estás. E acho que ele progrediu. Portanto, estou à espera de uma boa época, uma boa segunda época, ou terceira época, como quiseres, do Caicedo cá. Terceira, segunda, sim. Muito bem. Meireles, acho que segue pelo mesmo caminho do Monteiro, como uma desilusão, porque eu...
Com uma grande desilusão.
Gostei imenso de o ver no início. Yeah. E ele não confirmou.
E acho que é um jogador que vai ter uma carreira complicada, porque a posição, eu diria que a posição em que o Meireles pode efetivamente render é uma posição que já não existe, né? É quase um 10 puro. Nem descai, ele quanto muito poderia jogar na posição do Mora, mas nem gosta assim tanto, pá, e perdeu lugar para toda a gente e mais alguma, e as oportunidades que teve também não aproveitou. Fora, acabou, isso. Pronto, tudo bem, ele tem que recomeçar noutro sítio.
É isso tudo. Para fechar, o gol fez lá um ou dois jogos para ir mantendo a forma, não fez nada de jeito também. O William fez lá um joguito, lutou muito num jogo que eu me lembro que estava a chover de caraças e o rapaz andava para lá.
Falhou dois gols e perdeu.
Temos o Luís Mota, que fez 4 jogos e desapareceu a partir do momento em que entrou o Vonich e já
tinha desaparecido antes?
Sim, também nunca foi grande peça de opção.
Confirma-se a excelente aquisição que fizemos ao Belém.
Queres falar de aquisições? O Alfa Baldé, que mais um foi jogar ao Benfica também juntamente com o... já não me lembro. 2 putos que rescindiram, chateados, e vieram para cá e já está. Este já está no Radnik da Sérvia e pronto, é o que temos. E foi isto, meus amigos. Por isso, senhor Paulo Silva.
Sim, diga.
Falemos... Fala então lá do Brandão para fecharmos esta
longa. O Brandão deu uma grande entrevista em que acertou tudo o que disse. Tudo. Disse que...
Tu ainda vais elogiar o gajo em público sem ser irónico.
Escuta, eu não estou a ser irónico. É ler a entrevista. Está tudo certo. Tu lês a entrevista. Fui eu que dei a entrevista.
Ah, bem, então.
Eu disse ao longo desta época, ele disse... Equipa de primeiro ano, até em relação aos 4-1 do Benfica, ele disse, não se esqueçam que aquilo é uma equipa rotinada, que vai no seu segundo ano é sempre muito mais fácil, eu tinha uma equipa de primeiro ano, não é primeiro ano de idade, é primeiro ano de B, primeiro ano desta divisão, é muito difícil, não tinha as referências, portanto era tudo muito complicado, todos muito jovens, e de facto, a média de idades era baixíssima, tirando o Castro, não é? Obviamente.
E o Samuel?
A média de idades era baixíssima, eles tinham, era muito competente, e depois fomos crescendo, claro, isso também é verdade, mas isto também se faz de resultados e de mentalidade competitiva, e temos que evoluir nesse aspecto. Tudo certo, a entrevista é maravilhosa.
Até que?
A única Nada.
Ah, foda-se, estou para a minha vida.
E que dúvida é se o gajo que disse estas coisas todas certas tem a competência
sim,
necessária para as aplicar.
Parece é que temos dúvida. Isso nos, todos, nos treinadores, na verdade.
Tu, é isso que eu estava a pensar
nisso. Analisam as coisas isso. E depois...
Ele sabe tudo, não. Ele sabe tudo e tem tudo certo e claro. Agora, se ele é o tipo capaz de motivar aqueles miúdos e de os fazer crescer competitivamente, que é o que eles mais precisam, neste último patamar de formação para que os André, o André Oliveira, o João Teixeira, o Gil Martins, o Melitschenka, o Anhá, todo o seu potencial, e vá que não é sempre culpa do treinador que não o revelem. Às vezes não, ele não existe. Parece que sim, mas não está lá. Pronto, certo. Tudo bem. Mas eu não sei se ele tem essa capacidade e essa competência, porque eu acho que ele não a revelou este ano. Porque, como tu disseste a semana passada, pareceu que também era o primeiro ano para ele.
E depois?
Não é? E foi.
E foi?
Está, mas não pode.
Mas não pode.
Não, é? Não pode. Ele não pode vir mas nunca. Como diria Sérgio Conceição, ele tem que chegar para ensinar, não pode chegar para aprender. Não dá. Não dá. Portanto, essa é a minha dúvida. Agora, depois de ler aquela entrevista, que me pareceu uma entrevista de um gajo que está absolutamente seguro do seu lugar, e uma das coisas que ele diz é que prescindiu de um lugar extraordinariamente confortável, de família perfeitamente
adaptada à Arábia. Gabinete.
Não, eu acho que...
Ele estava em campo? Estava em campo também? Acho
que
sim.
E que ganhava uma pipa de massa, não é? Ele prescinde disso e faz questão de o dizer, não é? Que obviamente também vai entrar num sonho. Mas pareceu-me uma entrevista de um gajo que está absolutamente seguro do seu lugar também, ok? Não tenho dúvida nenhuma.
Mas é isso que ele
no
quer fazer?
No próximo ano lá estará.
É isso que ele quer fazer?
É isso que ele quer fazer. E ele até sabe o que é que... Claramente ele sabe o que é que há a fazer. Ok? Em todos
tem,
os aspectos.
E tem o apoio, tem o apoio
de... tem o apoio
direção desportiva. Okay.
Mas ele sabe qual é a interligação que tem que ter com a direção desportiva. Sabe perfeitamente qual é o fluxo com a equipa A. Inclusive diz que ele melhorou substancialmente desde que chegou o Anselmo, porque tem uma filosofia muito diferente e que os B treinam muitas vezes com a A. Muitas vezes, vários. Treinam com a equipa A e, portanto, há ali um grande fluxo entre os dois plantéis neste sentido. Ele sabe tudo, sabe o que é que tem que fazer. Eu mantenho a minha dúvida.
Em campo, não é?
Eu também sei o que é que tenho que fazer para marcar tantos golos como o Ronaldo. Só não sou capaz. Não sou capaz. Não consigo correr tão depressa, nunca consegui saltar tão alto. Mais bonito sempre fui, mas pronto, são
é uma cruz.
Há coisas que não conseguimos, vão para lá da nossa capacidade. Nós sabemos como é que sabemos o que é que há a fazer, mas não conseguimos. Eu temo que esteja nesta condição agora, que ele vai ser o nosso treinador, claramente vai, que nós vamos jogar naquele sistema, claramente vamos procurar dominar os jogos. Ele tem isso tudo muito claro na sua cabeça. Eu acho que está tudo muito certo. Ele sabe que temos que ganhar e fazer pontos. Mas não é esse, e isso é delicioso de ler, não é esse
o objetivo
da equipa B.
É puxar pelos jogadores.
Não sei se tem as competências e a capacidade necessária.
Muito bem. Os teus fones chegaram mesmo ao limite e...
Isso quer dizer que isto foi mais comprido do que é hábito, caralho.
Pois claro. That's what she said.
Caralho, não caralho.
That's what she said, mais uma vez. Ora bem, seja Jorge Vassal, seja Paulo Silva, voltamos para a semana a falar, fazer a mesma coisa sobre a A. Eu espero que o Vassal para a semana possa dizer alguma coisa mais.
Não
vi a final da taça. E
não vi a final da taça.
Pronto. Então para a semana falámos mais um bocadinho para fazermos a mesma coisa sobre a A sem entrevista do Anselmo.
Entrevista do Anselmo?
Tenho uma entrevista do Anselmo, porque pronto.
Ok.
Não dá para colmatar depois com chave de ouro. Tá, meninos.
Beijinhos e abraços.
Um abraço, pessoal.
Tchau.